Ressonância.
Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos falar sobre o Banco de Multitecidos Humanos do Hospital de Clínicas da Unicamp. Nosso entrevistado é o médico ortopedista e responsável técnico do BMTH, conhecido como Banco de Multitecidos. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Ressonância do HC da Unicamp.
Obrigado, Trícia. Prazer estar aqui. Agradeço muito aí o convite.
Vamos começar o podcast explicando para as pessoas, para os nossos ouvintes, o que é o Banco de Multitecidos, doutor?
Ah, legal. Então, o Banco de Multitecidos, ele é uma unidade que a gente tem lá no Hospital das Clínicas, que foi recém-inaugurada, que armazena e distribui tecidos humanos, geralmente, a maioria das vezes, tecidos musculoesqueléticos, ou seja, basicamente ossos e tendões, tá? Mas a gente também tem a capacidade de fazer materiais oculares, pele e outros tecidos. E por que precisa de um banco de tecidos? Porque existem transplantes, né? Que os mais conhecidos são transplante de coração, transplante de fígado, de rins, né? Esses transplantes geralmente são feitos de maneira imediata, então quando existe a captação de um doador, logo em seguida esse coração, por exemplo, é enviado para o paciente que vai recebê-lo. E no caso dos tecidos, seja pele ou seja, no nosso caso, aí, ossos e tendões, não existe essa emergência, essa necessidade de transplantar logo em seguida. Pela característica dos tecidos, a gente consegue armazenar por até 5 anos. Então, para isso que servem os bancos de tecidos. A gente capta tecidos, capta ossos, capta tendões de pacientes doadores, mas a gente processa, faz todo um processo de limpeza, descontaminação, todo um controle de qualidade, e a gente consegue armazenar esse tecido por um período de até 5 anos para posterior distribuição. Então, funciona mesmo como um banco, né, com um estoque, e aí quando precisar, quando algum paciente estiver precisando de um osso, de um tendão, a gente consegue fornecer.
E esse banco, esse transplante de ossos e tecidos, ele é novo no Brasil ou no SUS?
Não, já existe, isso há muitos anos, né? É uma coisa um pouco restrita. Quem que usa osso, por exemplo? Pessoas que são operadas de próteses, de joelho, de quadril. Eventualmente essas próteses acabam soltando, dando defeito e acaba faltando osso ali para fixar, por exemplo, uma prótese nova. Esse é um grande exemplo de que usa osso. Outros casos que usam osso, pessoas que têm traumatismos, acidentes, perdem um fragmento de osso no acidente, perdem um pedaço ali de uma perna, de um braço. Pessoas que têm alguns tipos de câncer de ossos, que têm que retirar esse câncer. Então, apesar de ser pouco conhecido, de novo, a gente vê muito transplante do coração,
sim,
transplante
é bem falado,
de órgãos, né? Mas o transplante de ossos, ele também tem uma importância bem grande, porque a gente vê na ortopedia, por exemplo, pessoas que perderam a capacidade de andar por uma falha do sistema musculoesquelético e recebendo um transplante desse, voltam a andar, voltam a conseguir ficar de pé. Então, assim como um órgão nobre, o osso, o tendão, muitas vezes devolve para essa pessoa a vida que ela não tinha porque ela não estava se movimentando. Então, é um ganho assim para o sistema locomotor, principalmente.
Sim. E quais são os tipos de tecidos e ossos que podem ser captados?
Legal. Então, a captação, da mesma forma dos outros órgãos, ela ocorre, a maioria dos casos são doadores em morte encefálica, né, que a família autoriza a doação. E aí, após a captação do coração, dos órgãos nobres dos rins, a gente consegue captar ossos e tendões. Então, a gente capta, na maioria das vezes, ossos longos. Especificamente, com muita frequência, a gente capta o fêmur, a tíbia e a fíbula do paciente, a patela, ossos do membro inferior. É possível, mas menos comum também, captar ossos do membro superior, como o úmero, né? E os tendões, a gente capta uma série de tendões, principalmente dos membros inferiores, tendões fibulares, tendão patelar, etc. Tendão de Aquiles. E assim a gente consegue, então. Agora, a diferença é que, por exemplo, eu capto um fêmur e com esse osso inteiro, longo, eu consigo, muitas vezes, até 10, 15 lotes de ossos picados ou ossos em fragmentos. Então, às vezes, com um fêmur, eu consigo ajudar 10, 15 pacientes.
Nossa.
Então, realmente, você vê que às vezes até a abrangência do benefício é muito maior do que um coração que vai ajudar, obviamente, uma pessoa. Né?
E doutor, e como que é feita essa captação? Então, depois que a pessoa tem a morte encefálica, né?
Legal, então em primeiro lugar, existe uma comunicação dessa morte encefálica ao órgão de procura de órgãos, que são órgãos que gerenciam, né, os doadores. E aí a nossa equipe é ativada e a gente vai como equipe captadora. Então a gente entra na sequência ali de captação dos órgãos. De novo, a gente é o último a ser captado porque a gente pode captar já com o coração parado. Então a gente já pode ter retirado o coração e outros órgãos, a gente tem ali boas horas para poder captar. E aí a gente faz uma cirurgia com técnica estéreo, como se fosse uma cirurgia geralmente em centro cirúrgico. Por quê? Porque esse osso ele precisa ficar estéreo e totalmente ausente de germes e doenças em todo o processo. Então, ele não vai ser descontaminado. Então, é uma cirurgia. A gente retira com uma técnica cirúrgica delicada os ossos e tendões. E o importante é dizer que depois a gente reconstrói esse membro, né? A gente coloca órteses, fecha tudo direitinho, reconstrói. E, geralmente, esse ente querido que faleceu, ele vai ficar totalmente intacto mesmo depois da retirada, porque isso é um medo que as famílias têm de ter alguma deformidade, de ficar com a perna diferente. Então, a gente devolve o corpo totalmente reconstruído, de forma que nem parece que houve essa captação. E é importante a gente falar isso, porque muitas vezes existe uma negativa de doação por medo de, será que vai ficar sem a perna? Então, isso não ocorre. Outra captação que a gente faz, que é legal de explicar, é a captação de uma pessoa viva, tá? Essa captação, ela ocorre numa cirurgia específica, que é a cirurgia de prótese de quadril. Então, o indivíduo que tem artrose e vai fazer uma cirurgia de prótese do quadril, ele substitui a parte mais proximal do fêmur, que é a cabeça do fêmur, e é substituído por uma prótese. E, geralmente, essa cabeça vai jogada e vai ser desprezada, incinerada. E é uma cabeça do fêmur, é um osso, né? Muitas vezes tem uma boa qualidade ali. Então, hoje, se uma pessoa viva que quer doar um osso e vai ser submetida a essa cirurgia, ela pode doar a cabeça de fêmur para a gente e a gente também vai fazer bom uso, vai preparar isso aí, vai ajudar pacientes com isso. Então, no nosso caso, obviamente não dá para uma pessoa viva doar um coração,
sim,
né? Mas a gente consegue uma doação do doador falecido e a doação do doador vivo também.
E essa pessoa que quer doar a cabeça do fêmur, vai fazer essa cirurgia, ela fala direto com o ortopedista dela?
Sim, ela pode falar com o médico que vai fazer a prótese, falar, olha, eu ouvi que é possível doar o fêmur, queria doar. E ela pode doar, a gente, sendo na nossa área aqui, a gente tendo essa, como são cirurgias agendadas, eletivas, que a gente chama, é uma coisa fácil da gente planejar, a gente tendo essa oportunidade, a gente vai buscar, com certeza, essa cabeça aí.
E depois que é feita a captação, né? Como que esse material é armazenado no banco?
Então, aí entra realmente toda a estrutura e a tecnologia do banco de tecidos. E acho que é importante dizer que o banco de tecidos do Hospital de Clínicas da Unicamp, ele é o oitavo banco a ser aberto no Brasil, né? Existem outros 7, todos aqui na região sudeste e sul. Mas eu tenho certeza, não tenho dúvida, que ele é o mais completo de estrutura e tecnologia. A gente tem equipamentos de armazenamento, então, a gente usa ultra freezers, que chama, que são freezers que armazenam esses ossos a uma temperatura de menos 80 graus Celsius. Então, essa é a temperatura que permite que a gente guarde por 5 anos. E a gente tem aqui no Hospital de Clínicas uma sala, que é a nossa sala de processamento, porque a gente pega esse osso do paciente, do doador, e aí, de novo, a gente consegue dividir ele em blocos e em fragmentos. Essa divisão, esse processamento do osso, esse preparo, ele tem que ser feito numa sala extremamente segura do ponto de vista de contaminação. Aqui no HC a gente tem a nossa sala de processamento, que é uma sala ISO 5. Esse nome ISO 5 significa que é uma sala de extrema segurança em relação à contaminação ambiental, principalmente do ar. É a sala mais segura do Hospital de Clínicas, é a única sala do Hospital de Clínicas que é ISO 5, né? Então, é assim, uma tecnologia muito alta, um equipamento que realmente teve um custo alto. E a gente tem isso aqui no HC para quê? Para trazer uma segurança que o nosso osso final vai ser de extrema qualidade e 100% sem nenhum grau de contaminação. Então, a gente tem equipamentos de armazenamento modernos, que são os ultra freezers, e a gente tem essa sala moderna também, que é a nossa sala ISO 5, para a gente ter o maior tecnologia possível para trabalhar os ossos.
Que é onde manipula, né? Eu já vi algumas vezes, assim, da janelinha ali da sala. Uhum. Uma sala bem difícil de entrar.
É, uma sala que a gente nem...
Requer pode... um preparo, né? Pra...
Por exemplo, não pode entrar ninguém usando tecido, né? Então, você não pode entrar de roupa na sala. A gente tem que botar uma roupinha especial, que é uma roupa não tecido.
Uhum.
E toda a parte cirúrgica, os campos, né? Geralmente, a gente tem aqueles campos... cirúrgicos de tecido, lá a gente não usa nem compressa assim de enxugar, pode ser a compressa comum, tem que ser compressas especiais que não tem tecido, justamente porque esses mínimos fiozinhos que podem soltar no ambiente o tecido, não pode nessa sala.
Então esse material, ele foi coletado do paciente, ele do doador, né? E ele foi armazenado, aí precisou, entrou em contato, está precisando para um outro paciente. Em que tipo de transplante que esse material pode ser utilizado?
Ótimo. Então, ele pode ser usado numa série de cirurgias ortopédicas. Eu vou dar exemplo. Cirurgias de ligamento cruzado. Então, essas cirurgias que a gente vê, o jogador de futebol, o Neymar, teve a lesão do ligamento cruzado anterior. A gente pode usar um tendão de banco de tecidos. Isso é bom porque, para fazer essas cirurgias, geralmente se tira um tendão do próprio atleta. Esse tendão, muitas vezes, faz falta no atleta, né? Porque eu tirei a função dele. Então, muitas vezes, principalmente em lesões mais graves, que são lesões de vários tendões ao mesmo tempo, ligamentos, etc., a gente pode usar, então, os nossos tendões de banco de tecidos. Cirurgias, de novo, que tem perdas ósseas, cirurgias de revisão, que a gente chama, que são refeitas, as próteses de joelho, de quadril, cirurgias de coluna, tudo que precisa de enxerto ósseo, ajudar a consolidação, ou substituição, de novo, pessoas que têm câncer e acabam tendo que tirar um pedaço da perna ou do osso, a gente consegue usar os bancos de tecidos.
É, isso pode ter uma rejeição no caso de alguém que recebe o transplante, né? De um osso ou de um tecido. É, o organismo aceita sem problema ou pode ocorrer a rejeição do mesmo jeito de um coração? Ou
então,
de um...
essa é a segunda grande vantagem dos tecidos ósseos e tendinosos, né? Porque como vai praticamente a estrutura óssea e a estrutura tendinosa sem células... eles praticamente não dão rejeição. Então, eu digo praticamente porque nada em medicina é impossível, mas é praticamente não existe mesmo a rejeição, porque são estruturas que não têm a célula, que é a grande coisa que o nosso organismo acaba reconhecendo e atacando. Então, por exemplo, quem recebe às vezes um órgão, o fígado, acaba tendo que tomar medicamentos imunossupressores para o resto da vida. No nosso caso, não tem rejeição, não tem medicamento imunossupressor, não tem nada. É como se fosse uma coisa sintética, um enxerto sintético, mas é um enxerto orgânico, mas não é vivo, né? Não é uma estrutura viva, não tem células do hospedeiro. Então, praticamente não tem rejeição.
E hoje em dia, tem muitos pacientes aguardando por ossos e tecidos para transplantes?
Muitos. Esse é outro alerta que a gente dá. A gente está hoje, vai ter em setembro a semana de conscientização da doação, tudo. E a gente vai fazer um trabalho sobre isso, porque justamente se fala, de novo, né? Se fala muito dos outros órgãos e não se fala de ossos e tendões. Para você ter uma ideia, a gente estima que aqui na região metropolitana de Campinas tem cerca de 300 pacientes na fila, precisando revisar uma prótese, precisando operar um tumor, que podem se beneficiar de ossos e tendões. A gente tem, nacionalmente falando, com certeza uma demanda muito maior do que a oferta. O que eu vejo nos outros bancos, a gente conhece o pessoal dos outros bancos de tecidos, de São Paulo, da USP, etc. Geralmente, o número de captações não supre a quantidade de tecidos que eles têm necessidade de ofertar. Então, todos funcionam com uma demanda maior do que a capacidade que eles têm para entregar. Por isso que é importantíssima, principalmente, a conscientização dos familiares quando tem uma morte cerebral na família, de além de doar órgãos nobres, também doar os tecidos musculoesqueléticos, porque isso pode fazer muita diferença na vida de muitas pessoas.
E quem pode ser doador de multitecidos?
Qualquer pessoa pode ser doador. É claro que, assim como para todos os outros órgãos, existem alguns critérios, né, que a gente acaba fazendo em relação a doenças infectocontagiosas e etc., né? Mas, assim, basicamente, todo mundo pode ser doador. Não existe, assim, um limite muito grande de idade e nem de causa, né, da causa da morte. Mas, claro, existem alguns critérios que são analisados, se tem alguma doença grave, alguma doença transmissível, aí acaba não podendo doar. Mas basicamente qualquer pessoa pode doar um órgão e um tecido.
E é a família que autoriza essa doação.
Hoje no Brasil ainda é a família que tem a palavra final, apesar de existirem pessoas que em vida, às vezes até em cartório, dizem que são doadores. Teve uma fase que a gente tentou até botar no documento, mas não deu certo. Hoje, como funciona basicamente existe o doador potencial, e aí a gente tem uma equipe de entrevistadores que aborda a família, é um momento difícil, e oferece a possibilidade de doar, e é a família que vai autorizar ou não. Então, a gente tenta sempre respeitar se houver uma vontade conhecida da pessoa que faleceu, eu acho que ela tem que ser respeitada, mas se a gente não tiver essa vontade conhecida, e a família pode aceitar ou não.
Sim, então é importante quem quer doar deixar claro para a família.
Para a família,
né?
Isso. Eu já falo para a minha família, olha, meu corpo pode doar até o último fio de cabelo.
Eu também já falei isso, só estou falando no ar aqui para ficar gravado.
Não, porque a gente pensa, né? Aí, assim, obviamente, eu acredito em Deus. Deus fez um negócio tão complexo que, por exemplo, um osso, um coração, um rim, é um órgão tão maravilhoso e que pode salvar uma vida de uma outra pessoa, né? Porque é tão difícil reproduzir. Se fosse fácil, a gente teria já feito um sintético.
Sim.
Então, como ele é tão difícil de ser feito, é uma obra divina, então, se alguém precisa, e eu já não vou mais usar porque eu morri, fica com o meu, né? E depois...
E faça bom uso, né?
Não, porque as minhoquinhas lá da terra não vão querer um coração...
É, exatamente, eu também. Quando o doutor... Eu entrevistei o doutor Sardinha um tempo atrás, que o doutor Sardinha é da OPO, né? Da Organização de Procura de Órgãos. E a gente conversou sobre isso também, que não precisa guardar, né? A gente tem que fazer o bem até depois que morrer, então...
Isso.
É isso. E doutor Gustavo, a pele também pode ser doada? Isso é uma dúvida que todo mundo tem.
Existe, sim, doação de pele. Quem cuida disso, geralmente é o pessoal que cuida de queimados, né? Porque são as pessoas que perdem pele em grandes queimaduras e aí precisam de enxertos, retalhos de pele. E é o pessoal da cirurgia plástica. Então, isso é uma coisa que existe em aberto no nosso banco, mas a gente ainda não faz, tá? Mas ela pode, assim como a gente pode captar ossos, a gente pode captar pele desse doador e estocar essa pele e, eventualmente, uma pessoa que precisa, por causa de uma queimadura, alguma coisa assim, ela consegue usar essa pele doada, né? Pode sim.
Isso é um plano a...
Isso é um plano. A gente está aberto ali como multi... Por isso que a gente se colocou... Inicialmente, a gente chamava banco de tecidos musculoesqueléticos. A gente até... Daí, a gente fundiu agora com o banco de olhos. Então, a gente já tem as córneas ali. E aí, a gente achou melhor, em vez de chamar banco de tecidos e olhos... Não, vamos chamar um banco de multitecidos... E a gente está aberto a... Existem diversas possibilidades. Existem pessoal da neurocirurgia, existem possibilidades de vasos sanguíneos, existe possibilidade de pele. Então, existem vários tecidos que podem ser transplantados. A gente começou agora com o nosso nicho, que é a ortopedia, né?
Uhum.
E como foi uma unidade montada pelo Departamento de Ortopedia, acho que a gente começou com esse DNA, mas a gente está aberto a outros tecidos, com certeza.
Então, se alguém precisa, por exemplo, né, de um tendão para o transplante, mora em outra cidade ou em outro estado, o banco de multitecidos, o nosso banco, ele é capaz de atender essa demanda? Se sim, qual o efeito o transporte e o envio desse material?
Ótimo, é capaz, mas sim, existem alguns pré-requisitos. Então, hoje existe o órgão do Ministério da Saúde Nacional, né, que é o Sistema Nacional de Transplantes. E o Sistema Nacional de Transplantes, ele habilita tanto hospitais quanto cirurgiões fazer o transplante musculoesquelético. Então, o cirurgião... Então, vamos supor que você é um paciente, você tem uma lesão, você pergunta para o seu cirurgião, olha, eu consigo fazer com receber isso de um transplante em vez de usar o meu? Consegue se o seu cirurgião for habilitado, então ele tem que ter a habilitação expedida pelo SNT, e se o hospital for habilitado. Aqui em Campinas, para você ter uma ideia, nós só temos hospitais habilitados para fazer transplante musculoesquelético, que é a Unicamp, que é o Hospital Centro Médico de Campinas e é o Hospital Vera Cruz. Não consigo fazer nenhum tipo de transplante ósseo fora desses três hospitais. E os médicos também têm que fazer parte de uma equipe transplantadora. Então, se o médico quiser se habilitar para poder utilizar, ele precisa ter um documento que ele tem experiência. A gente, aqui no HC... muito em breve vamos oferecer um curso de capacitação para quem quiser se tornar um transplantador. que vai incluir ali parte teórica, parte prática, acompanhando a gente nas captações, nos processamentos e nas cirurgias, para esse médico poder ser um médico transplantador no futuro.
Ah, legal. Bom, doutor Gustavo, a gente está chegando no final aí da nossa conversa e você tem alguma mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Tenho. Primeira mensagem é: doe órgãos e entre esses órgãos doe seus ossos, seus tendões. É uma coisa que realmente existe uma segurança em relação ao corpo da pessoa querida que faleceu, de não ter nenhuma deformidade, nenhum problema quanto a isso, né, que é uma preocupação. E saiba que fazendo isso você vai poder ajudar muitas vidas. A gente às vezes não escuta falar, mas talvez todo mundo conheça alguém que não está conseguindo andar, que está de cadeira de rodas. Muitas vezes pode ser por conta de uma falha óssea que um transplante desse pode suprir. Então doe órgãos e doe tecidos musculoesqueléticos.
Bom, doutor, eu quero agradecer a sua presença. Espero que em breve a gente volte aí a conversar sobre esse assunto ou qualquer outro assunto aí da área de ortopedia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria aproveitar para agradecer também. Eu não falei hoje, né, no podcast. A gente tem uma equipe maravilhosa lá que trabalha
com
a gente no banco. Né? Tem a enfermeira Cristina, tem o biólogo Luiz, tem outro enfermeiro que é o Gustavo, tem a nossa secretária que é a Raquel. Então, assim, a gente tem uma equipe muito top, que eles são muito bons no que fazem. E realmente o nosso funcionamento ali no HC deve-se totalmente ao trabalho deles, que é muito
bem feito. Uma equipe integrada, muito boa mesmo. Obrigada, doutor.
Legal, obrigado.
Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam na vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.